A intensificação do debate sobre o TEA, transtorno do espectro autista, além da importância de seu diagnóstico precoce, trouxeram à tona um importante aliado na descoberta do autismo em crianças, o MCHAT. A sigla vem do inglês Modify Checklist for Autism in Toddlers, ou, em tradução literal, Questionário Modificado para Autismo em Crianças Pequenas. O principal motivo da popularização desta ferramenta de triagem é a praticidade. Afinal, até mesmo na internet é possível encontrar o teste, que é formado por 23 perguntas binárias de sim ou não, direcionadas aos pais ou responsáveis. É indicado que o MCHAT seja aplicado em crianças entre 1 ano e meio e 2 anos e meio, ainda na primeira infância. Assim, de acordo com o resultado final, que envolve questões mais e menos críticas, será descartado ou confirmado o risco de autismo. Luiz Roberto Verri de Barros é médico-pediatra formado pela Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto e atende na Unidade Básica de Saúde da Vila Lobato. Segundo o especialista, a ferramenta passou a ser utilizada na UBS por motivos legais, após uma mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente em 2017, e consequente obrigação da aplicação do questionário em consultas pediátricas no SUS, o Sistema Único de Saúde.
Foi indicado para ser feito em crianças entre 1 ano e meio e 2 anos e meio, por conta do desenvolvimento neuromotor, né, neuropsicossocial da criança, para a gente poder definir quem precisaria de uma estimulação precoce. E com essa lei, inclusive, é claro que nós fomos direto a regulamentar aqui dentro. Né?
Verri explica que o principal benefício da aplicação do MCHAT nessa faixa etária é a possibilidade de iniciar o processo de interação da criança com meios de facilitar o desenvolvimento.
Já detectamos vários casos. Eu já presenciei uma meia dúzia de casos já, com certeza, né? E com essa abordagem que a gente tem feito, que facilitou também o fato de detectar mais casos, né? É importante fazer esse tipo de avaliação justamente para prover, né, a criança de um desenvolvimento adequado, mesmo com alguma situação que a dificulte, né?
O médico conta que, caso a ferramenta constate risco de autismo, a primeira coisa a se fazer é verificar o desenvolvimento da fala da criança. É então que entra na equação o trabalho de um fonoaudiólogo, o que transforma o cuidado com a criança em uma tarefa interdisciplinar.
Então, através do encaminhamento para a fonoaudiologia, sempre é direcionado para esse núcleo que chamam NADEF, né? Núcleo de Atenção à Deficiência. E lá ele também passaria por terapia ocupacional, psicologia, neuroinfantil, né? E tem casos que eles acabam também encaminhando para a própria APAE.
Também se torna necessária a cobrança ao poder público para que essas crianças não corram o risco de crescerem desamparadas de cuidados necessários para quem sofre ou tem a suspeita de sofrer de TEA. Essa é uma das funções de Verri na UBS da Vila Lobato. Mas, às vezes, o trabalho da família e dos médicos exige muita persistência.
A gente sabe que é um tratamento mais bem elaborado, demanda vários profissionais, e a gente tem esmerado aqui em pedir agilidade e importância nesses casos, né? Porque a prefeitura, ela, de vez em quando, ela acaba tendo poucas vagas, né? Há pouco tempo teve o retorno de um paciente que fez esse caminho. Começou um tratamento de fonoaudiologia, ele começou com a suspeita justamente nessa idade de 2 aninhos, foi para o sistema, foi atendido e lá no setor foi encaminhado para a APAE. Só que esse encaminhamento não vingou.
Portanto, o Verri acredita sim que a ferramenta está sendo bem utilizada. Basta então que a partir da triagem a criança receba o diagnóstico e o tratamento necessário.
Vale para a criança onde quer que seja, ela seja seguida, né? Com certeza o pediatra que tem uma boa comunicação com as sociedades, de maneira geral, e com o grupo pediátrico que ele acaba desempenhando o trabalho dele, é claro que ele deve ter essa notícia e essa recomendação. Imagino que é feito em todos os setores.
Conversamos com o médico pediatra Luiz Roberto Verri de Barros, formado pela Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Ele falou sobre a aplicação e a importância da ferramenta MCHAT no diagnóstico precoce do TEA. Hugo Luque, Rádio USP, Ribeirão Preto.